Diz assim a palavra do Senhor no livro de Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que é verdadeiramente provada, Senhor. A Tua Palavra, Pai querido, que é santa, e fala conosco através dela. Diz a Tua Santa Palavra, Pai querido, que uma palavra sua lançada jamais voltará vazia, mas sempre cumprirá o que lhe apraz. Então lança a Tua Palavra, porque nós vamos ver, ó Pai querido, a Tua boa vontade se cumprir através dela sobre as nossas vidas. Por isso Te agradecemos e Te exaltamos. Amém e amém. Bom, Judas, né? Antes, assim, quando era mais novo, eu achava que esse livro de Judas era atribuído a Judas, o traidor. Eu acho que muitas pessoas, quando veem Judas, acreditam que seja isso. Né? E é interessante que aqui Judas, quando começa o seu livro, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, ele se apresenta de uma forma sutil. Tiago, seu irmão, é o mesmo Tiago que escreveu o livro de Tiago, é claro, né, que seria esse. E os dois, ambos eram irmãos de Jesus Cristo. E Judas aqui, ele deixou palavras maravilhosas, né, que ele declara aqui sobre como deve ser a nossa postura, a nossa vida, para aqueles que almejam chegar aos céus. Ele diz daquilo que nós devemos nos desviar, para que possamos nos manter santos. Ele declara ali qual é a nossa conduta, para que possamos andar com o nosso Deus e Salvador Jesus. E nos dois últimos versículos, ele adora ao Senhor. E agora nós vamos falar desse Jesus que Judas adora. A primeira coisa que Judas diz, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Jesus é a nossa segurança. Jesus é o que nos sustenta, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. Se nós estamos em Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor, nós somos como uma casa edificada sobre a rocha. E por Jesus ser a nossa segurança, Ele nos assegura uma obra que ela é impossível de ser destruída. Por Jesus ser a nossa segurança, Ele compõe em nós uma obra que é impossível de ser destruída ou quebrada. Ele fez uma aliança para conosco que jamais poderá ser desfeita, porque Ele conquistou lá na cruz. E essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele fala assim, eu vou achar o livro de Romanos, mas vou falar o versículo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma segurança que eu e você temos em Jesus. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a primeira segurança que eu e você temos em Cristo Jesus. A primeira coisa que acontece sobre as vidas daqueles que se convertem são as acusações daquilo que nós éramos antes. As pessoas sempre nos lembram daquilo que éramos. E depois de lembrar daquilo que éramos, fala: é impossível essa vida ser transformada. Falar um pouco de mim, né? É mais fácil. Eu me converti cedo, assim, em comparação com alguns irmãos que aqui estão. Eu me converti na minha adolescência para a juventude, então foi, posso dizer que foi cedo. Tem muitos que já se converteram mais velhos. E nesse cedo, a minha família, na parte de pai e mãe, são muito diferentes. É difícil você ver semelhanças em algumas atitudes das famílias. A família da parte da minha mãe, a minha avó é cristã há muito tempo. Eu tenho os tios evangélicos, tios que em determinado tempo já serviram na casa de Deus, que buscaram o Senhor e se afastaram. E tem uma conduta diferente da outra, que vem de uma família em que mal entrou na igreja, nem na católica, que eles se dizem católicos, mal entram só nas festas de batismos ou algum evento especial, missa de sétimo dia, mas não são os católicos praticantes, né, que se diz por aí. Tem a minha avó e meu avô que gastaram a vida praticamente inteira deles em terreiros de macumba. E quando você olha essas duas famílias totalmente diferentes, tem eu no meio delas. E eu cresci indo na igreja evangélica sábado e domingo, porque minha mãe era caseira, então ela me mandava para casa da minha tia é cristã há muito tempo e me levava para a escola dominical. Lá eu aprendi muitas coisas, mesmo sem querer ir, mesmo tendo que acordar cedo e não desejando acordar cedo, me levavam, e uma infinidade de coisas que eu ministro até hoje, eu aprendi na escola dominical, que ficaram na minha memória, porque foi uma semente, como eu disse na oração, que foi lançada, foi a palavra de Deus lançada, e essa palavra não voltou vazia. Ela produziu bons frutos em minha vida. Foram que me ajudaram a chegar à conversão na minha adolescência. E também tinha dias que meu pai, ele morava do lado de onde minha avó frequentava, descia uma rua não, era nossa casa, uma casa fazia muro, a outra era onde minha avó ia no terreiro de macumba. E alguns dias meu pai, ele pegava eu, quando criança, e levava lá, eu não sabia nada que estava acontecendo, vi o som de atabaque, mas no meio dessa família eu fui criado. E o meu comportamento, para a família da minha mãe, era um comportamento de uma criança muito difícil. Todo mundo falava, não, esse menino vai dar trabalho. Esse não tem solução. Com parte do meu temperamento. Já na família do meu pai, nossa, esse menino é um anjo. Era uma coisa... Porque eu ficava mesclado ali no meio da família. Né? Então todo mundo falava assim, esse aí vai dar tudo certo. Porque esse é o Oliveira diferente, eles falavam, né? Porque sobre a minha família, eles carregam o sobrenome como até uma maldição. Eles dizem assim, esse é Oliveira, esse não tem jeito, não tem solução. Esses fatos que ele pratica, porque o avô dele fazia, porque o pai pratica, e ele vai continuar praticando, porque ele é Oliveira. E eu conheci Jesus na minha adolescência. E para aqueles que era impossível eu mudar, ser melhor, eu me tornei melhor. E para aqueles que achavam que era bonzinho, eu era... Como posso dizer, acho que nem existe esse adjetivo mais bom, né? Eu me tornei ainda melhor. E eu fui crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. E eu fui aprendendo com Deus. Mas, em alguns momentos, algumas atitudes que eu fazia, que eram ruins, elas eram lançadas sobre mim como uma forma de acusação. Em algumas atitudes que eu tinha, elas eram lembradas em alguns momentos, só que não eram lembradas em momentos assim que não era para falar assim, nossa, você mudou, você foi transformado. Não, lançava-se sobre mim com um peso. Mas Jesus diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a primeira área que, quando você aceita Jesus, Satanás quer dizer que está errado. Esta é a primeira área que Satanás começa a usar, talvez, pessoas na sua vida para dizer: não, você está mudada, mas não atribui como algo bom, porque foi algo que te salvou, algo que te libertou. Fala que você está mudada e que não compensa andar com você, porque você não é mais aquela pessoa que eles conheciam. Mas aquela pessoa que o mundo conheceu não é melhor do que a pessoa que conhece a Cristo. Porque mesmo que em alguns momentos lançaram palavras para mim de acusação, Cristo me justificou nelas. Pelo seu sangue eu fui perdoado. Pelo seu sangue eu fui transformado. Então quando aquelas palavras vinham trazendo acusação sobre a minha vida, tentando me tirar do destino que eu encontrei para a minha vida, que era Jesus Cristo, Jesus me mostrou este versículo. E eles não ocuparam a minha mente e não deixaram que eu tornasse a voltar atrás da escolha que eu tinha feito em Cristo Jesus. E o diabo, quando ele nos acusa, ele não consegue te acusar com o seu futuro, porque o seu futuro é Cristo Jesus. Ele vai te acusar com o seu passado. Mas você pode declarar essa palavra. E quando você declara essa palavra, você demonstra a sua confiança em Cristo Jesus. E acontece aquela palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele só vai te acusar com aquilo que ele conhece de você. Mas a nova vida com Cristo, ele não pode nem sequer tocar. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não toca. Então é inserido no meio da minha família, quando ouviam palavras como esta, para fazer eu recuar, eu aprendi com Jesus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu uso essa palavra até hoje. Quando eu cheguei aqui em Itupeva, eu cheguei aqui, era jovenzinho ainda, tinha uns 20, 21, 22 anos. E este versículo é que falava forte ao meu coração. E eu saía, né, eu já falei, morava pro lado de lá, né, próximo ao hospital, e vinha, e na minha jornada eu vinha louvando ao Senhor. Eu saía da porta de casa, usava um MP3, que nem usam mais isso hoje, colocava o MP3 lá, o fone só funcionava de um lado, era, a qualidade era máxima, né, a tela trincada, mas eu saía louvando ao Senhor. Só que me conheceram os meus primos que eu morava, e alguns amigos de Itaim que também moravam ali, tudo pertinho, né? Mas as pessoas da rua não me conheciam. Só que era interessante que as pessoas da rua conheciam o pastor Marcos, né? E eu passava cantando louvores, daí acho que viram umas 3 vezes o pastor Marcos me dando carona no final de um culto pra casa. E a única coisa que eu fazia com as pessoas: bom dia, boa tarde. É, porque não conhecia as pessoas assim, mas eu passava cantando louvores. Um dia, um senhor daquela rua que conhecia o pastor Marcos falou assim: nossa, aquele menino lá é diferente, hein? Eu não sei, mas olha, ele passa aqui cantando louvor, passa adorando ao Senhor, passa com uma postura diferente. E contou para o pastor Marcos me contou. E essa pessoa me confiou o seu filho, que era novo, né? Ele tinha, acho que uns 10, 11 anos, ele vinha comigo de vez em quando para a igreja. A pessoa não me conhecia, só ouvia eu cantando os louvores. Mas a adoração ao Senhor foi um testemunho vivo de que minha vida estava em Cristo Jesus. Porque para a pessoa confiar o seu filho de 10, 11 anos para trazer para a igreja sem conhecer a minha história, é só pelo poder de Deus. Então, essa segurança que Cristo nos dá, que toda palavra lançada contra mim e contra você, ele diz que nós a destruiremos, toda arma forjada contra nós, nós a condenaremos e nós destruiremos ela, porque esta é a nossa herança, diz a palavra do Senhor. Então você e eu devemos saber que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Né? E é interessante, a gente, aqui na igreja sempre se lembra dessa história do rei Ezequias, o pastor lembrou dela recentemente. E é interessante que quando, depois que o soldado lá do rei Senacaribe vai lá e argumenta, né? Faz a nação de Israel ficar triste, sobe no muro e fala que o nosso Deus não é capaz de livrar ali a nação de Israel. E Deus dá aquela resposta, né? Que contra Israel nenhuma flecha ele iria atirar. Essa é a segurança. Quando aquele rei ali, Ezequias, orou ao Senhor, ele orou para aquele que deixava seguro. Ele orou para aquele que deixava ele numa situação confortável, que não haveria mais temor. Ele poderia chegar com temor: Senhor, olha só o que ele diz, o inimigo contra o Senhor. Mas no momento da sua oração, ele já começa ali a entender que o Senhor dos Exércitos era o Deus que estava com ele, e não havia motivo para temer, e o Senhor libera a sua palavra em favor de Ezequias. Outro homem que sabia onde estava a segurança foi Josafá. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele diz: Senhor, eu não sei, né, aonde está o olho desse povo, mas os meus olhos estão em ti. Porque a nação ali de Judá estava ali cercada pelos seus inimigos, e eles já estavam dizendo: vamos morrer. E Josafá, na sua oração, diz: os meus olhos, Senhor, estão em ti. Ele viu segurança em Deus. Eu e você temos que ver segurança em Deus quando as dificuldades deste mundo tentar nos desestabilizar. Porque a palavra do Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições. Jesus Cristo diz: tem de bom ânimo, eu venci. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nos chamamos cristãos hoje, porque seguimos a Cristo, nós também venceremos as dificuldades deste mundo. E Jesus, ele nos assegura tanto sobre as dificuldades deste mundo, que ele diz assim: olha, não temo o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas ele diz que aquele que o busca, primeiramente ele, a sua justiça, terão todas as outras coisas acrescentadas sobre a sua vida. Nós precisamos olhar para Jesus como olhou o rei Josafá, que no meio das dificuldades, mesmo parecendo que o seu inimigo ia vencê-lo, ele disse: os meus olhos estão em ti. Momentos de crise financeira, momentos de dificuldade, e nós pensamos, né, quando acaba o recurso financeiro, nós pensamos, né, hoje em dia, é como se fosse uma batalha de Josafá: nós vamos sucumbir, não vai ter como vencer. Mas nós temos que ter a mesma visão, porque o que nos sustenta não é o dinheiro, o que nos sustenta é a presença de Deus, a palavra do Senhor, porque Ele sempre nos dará o pão de amanhã. Essa é a palavra do Senhor que nos dá segurança. Ele sempre nos proverá o pão de amanhã. Na minha vida foi assim e vai ser sempre assim, porque o Senhor é quem me sustenta. E muitos, quando vê o dinheiro na conta acabando, ou aquele que estava guardado na casa acabando, começa a se desesperar. E o que eu posso dizer? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para a presença do Senhor. Porque Ele é o Deus que sustenta as aves do céu. Ele é que sustenta os lírios dos campos. E com certeza Ele irá nos sustentar. Ele jamais nos esquecerá. As pessoas acham que Deus esquece delas porque está faltando dinheiro em casa. Mas Ele diz: olha, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Um Deus que cuida e zela por nós. Outra segurança que está no mesmo livro de Romanos, capítulo 8. Minha Bíblia voou aqui. Versículo 33 em diante diz assim: a segurança é: nós somos mais que vencedores. Diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores. Mas nós somos mais que vencedores porque nada pode nos separar do amor de Deus. Somos mais que vencedores porque Cristo Jesus venceu naquela cruz. E ao vencer naquela cruz, Ele nos aspergiu com seu sangue, e nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e por isso nós somos mais que vencedores, porque Ele nos outorgou ali, na cruz, que hoje nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são mais que vencedores, e não existe nada que possa impedir o Filho de Deus de avançar, porque Jesus Cristo já venceu. Porque Jesus Cristo já venceu. Então você vai avançar dia após dia. Cada palavra lançada contra você, você vai estar respaldado pelo sangue do Cordeiro e não poderá afetar a sua vida. Cada momento de dificuldade não poderá afetar a sua conduta, porque você vai falar assim, olha, as dificuldades, as lutas são grandes, mas não existe nada que afaste o meu Senhor de andar comigo. Porque Paulo diz, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus. E esta palavra você tem que guardar. Porque muitas pessoas dizem, ah, eu parei de ir para a igreja, porque as pessoas me machucaram lá. Eu parei de ir para a igreja. Né? Alguns falam assim, ah, porque o pastor só queria dinheiro. Eu parei de ir para a igreja, e tentando colocar a culpa em várias pessoas, em vários momentos ou situações dentro da igreja. Mas na verdade, a pessoa parou de ir para a igreja porque ela não andava com Cristo. Parou de ir para a igreja porque ela não entendeu que nem a morte e nem a vida pode separar ela da presença de Deus. Tem pessoas que pararam de ir para a igreja porque perdeu um parente, porque perdeu um filho. Só que esquecem que antes dela perder um parente ou um filho, o seu vizinho tinha perdido um filho. O seu vizinho tinha perdido um marido, uma esposa. E tipo, para aquela pessoa, quando ela foi confortar, ela disse, ah, o Senhor está cuidando. Ah, Deus está amparando a sua vida. Que Deus conforte, né? A palavra que nós mais vemos é essa, né? Que Deus conforte o coração da família. Essa mesma pessoa, quando teve uma perda como essa, se revoltou contra Deus e se afastou, sendo que nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Uma pessoa que se separou do amor de Deus é porque ela nunca esteve em Cristo Jesus. É porque ela não conheceu o verdadeiro amor que lança fora todo o temor, todo o medo. É porque ela não conheceu um amor genuíno de Cristo Jesus, que naquela cruz não se importou em morrer no meu lugar, porque no livro de Romanos mesmo, no capítulo 5, no versículo 8, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo anterior, ele diz uma coisa interessante. Diz assim no versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Ele diz, né, talvez eu e você, por uma pessoa que nós julgamos ser boa, nós temos coragem de morrer. Mas Cristo Jesus, ele não se preocupou se a pessoa era boa, ruim. A única coisa que ele fez foi provar o seu amor por nós naquela cruz. Entendendo que eu e você, um dia nos achegaríamos diante dele, nos arrependeremos dos nossos pecados e diríamos que aceitamos a sua vida em nossas vidas. Isso é segurança da parte de Deus. Deus não nos julgou dizendo, ah, este é bom, vou morrer por este. Aquele é ruim, não vou morrer por ele. Não, quando ele estava lá na cruz, ainda tinha dois ladrões do seu lado, dois malfeitores, como diz a palavra do Senhor. E um olhou para ele e disse, né, ah, se tu és Deus, porque o Senhor não se salva aí, ó, desce da cruz. E o outro olhou para ele e disse, olha, nós estamos aqui porque merecemos. Nós pecamos, nós somos malfeitores, mas este homem nada tem feito. E ele ainda fala assim, Senhor, lembra de mim quando vir o teu reino. E o Senhor diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mostrou seu amor ali na cruz. Ali na cruz, para aquele homem que estava ali ao seu lado. Houve tempo de arrependimento para os dois homens ali naquela cruz. Um achou lugar seguro, porque achou Jesus. Eu e você temos que ter em Cristo Jesus a mesma segurança que está no livro de Judas. Ali, onde ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Jesus, ele é a sua segurança. Se você está nele, você vai dar bons frutos. Se você está nele, você vai demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Se você está nele, as pessoas vão ver as suas atitudes e vão ver que são semelhantes às de Jesus. E você vai ser irrepreensível. O apóstolo Paulo, no livro de Tito, ali ele fala como deve ser a conduta do presbítero, né, da igreja. E ele diz que nós devemos ser irrepreensíveis. E que as pessoas, quando virem buscar alguma coisa em nós de Cristo, nós devemos instruir a mensagem de Cristo. E sabe por que as pessoas vêm buscar algo de Cristo sobre as nossas vidas? Porque eles reconhecem em nós a vida de Cristo. Se não for dessa forma, ninguém vai vir buscar a palavra de Deus. Ninguém vai vir buscar a palavra de Deus, recorrer a nós, falando assim, olha, me dá uma palavra de Deus, se as pessoas não reconhecerem Cristo na sua vida, não vai existir. Então, quando nós estamos seguros em Cristo, Cristo começa a aparecer através das nossas vidas. E foi assim na minha família. Eu tinha duas famílias distintas. E as duas começaram a ver Cristo em mim. As duas começaram a ver aquele que buscava ao Senhor. E assim tem que ser na sua vida. Eu já disse aqui, na família da minha avó, é muito difícil falar de Deus, mas houve um momento em que precisaram. E falaram, só ele vai conseguir. Não porque eu era capaz, porque eu sabia que o meu Deus é o Deus que age. Na família da minha mãe, começaram a ver que o Cristo que eu comecei a buscar transformou a minha vida. E começaram a falar, ah, ele não é mais daquele jeito. A postura dele mudou. E é isto que é reconhecer Cristo em você. Os meus amigos do meu bairro, que eu andava, que eu falei, né, que eu andava com uns amigos de infância, né, e uns eram traficantes, muitos deles, quando eu vou para lá, ouço assim, ó, esse morreu, esse aqui está preso. É difícil ouvir assim, ó, um fez família, mas se perder foram muitos. E E alguns desses amigos, quando me viram, depois de um tempo que eu comecei a buscar ao Senhor, também disseram: você está diferente. Porque era Cristo. Quando você está seguro na presença de Deus, Cristo aparece. Né? E nós até cantamos agora aqui na igreja, né? Apareça, que teu nome cresça. E é isso que Cristo faz. Quando Ele habita dentro de mim e de você, começa a brilhar a presença dEle. Então aqueles que se afugentam da presença de Deus, são aqueles que nunca estiveram seguros debaixo da presença dEle. Porque nunca se entregaram por inteiro, porque nunca renunciaram, sempre fizeram coisas pela metade, obras pela metade. Daí quando veio a primeira dificuldade, aí arruma algum motivo e fala: me magoei com a igreja, me magoei com quem estava lá. Mas com Deus não dá para se magoar. Com Deus não dá para se magoar. Porque a palavra do Senhor diz que nosso Deus é um Deus de amor. Que nosso Deus é um Deus zeloso. Que nosso Deus é um Deus santo. Que retribui sobre as nossas vidas conforme as nossas atitudes. Porque Ele é um Deus justo. Então, se é um Deus que age com justiça e as minhas obras são justas, não tem como eu me magoar com Ele. Porque tudo que recaiu sobre a minha vida foram as obras que eu pratiquei. E esse Deus também é misericordioso, porque vendo o homem tão perdido, tão desamparado, Ele demonstra o seu amor através de Jesus, tentando reconciliar todo o homem a Ele novamente. E agora nós vamos para o segundo passo do livro de Judas, que é o Jesus mediador. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Único mediador. Certa vez um amigo foi na minha casa e ele perguntou para mim: Cris, o que você acha do Papa? Ele é católico, esse é praticante, né? É o que vai na igreja. O que você acha do Papa? Eu pensei, né? Pô, a pessoa me perguntar isso, é sinal que ela está disposta a ouvir qualquer resposta, porque ela sabe que a minha resposta não seria aquela que ela gostaria de ouvir. Né? E daí eu falei sobre as atitudes, né, do Papa, né, como a religião segue as ordens do Papa, como as pessoas acham que ele é o único intermédio hoje entre Deus e os homens, né, a Santíssima Trindade e o Papa. Né, e daí nesse meio tempo eu também entrei com os santos, né, porque são devotos de santos, né, e coloca ali no Ave Maria, Nossa Senhora, todas as Marias possíveis de diferentes regiões, né. E eu comecei ali a falar sobre o que acontece na Igreja Católica, e eu cheguei neste versículo e falei: olha, o que a Bíblia diz agora sobre todos eles é que há somente um mediador entre Deus e o homem. Não existe mais ninguém que vai te fazer chegar até Deus se não for Jesus Cristo. Né? E aí vem outro versículo que também está na minha lista, que é João 3, capítulo 16... João 3, não, João 14, versículo 6. Não, aqui eu coloquei errado, ia me sabotar. João 14, versículo 6, que é um versículo também muito conhecido, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Fora disso, não existe mais ninguém que leve a presença de Deus. Fora de Jesus Cristo, ninguém mais pode levar a presença de Deus. Porque eu e você, quando anunciamos Jesus Cristo, é através de Jesus Cristo que elas chegam a Deus, não através das nossas vidas. Nós anunciamos Cristo, e ela segue pela palavra de Deus, até alcançar Jesus. E nós temos que anunciar esse reino. E ali, né, foi, eu acho que demorou mais de 30 minutos falando, né, sobre esse assunto, Né? Ele balançou a cabeça, continuou com as convicções dele, mas eu declarei a palavra de Deus. Em certo momento vai ter efeito. O que eu não podia é me acovardar segundo um pensamento que ele tem, uma filosofia que é indagada pela Igreja Católica e que está levando ele cada vez mais. Um abismo levando outro abismo, colocando a sua crença naquilo que não tem vida, como diz a palavra do Senhor, né? Porque ele coloca a sua crença em algo que tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, pés e não podem andar. Enquanto o Deus vivo está aguardando que ele diga: Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Eu quero entregar a minha vida a ti. E essa é a única pessoa que pode nos levar à presença de Deus. É Jesus Cristo. Ele é o intermédio pelas nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração e inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Para entrar na presença de Deus, para oferecer as nossas vidas em louvor e adoração, nós temos que passar, andar, seguir, chegar a Cristo Jesus. Porque Ele é o acesso para a presença de Deus. Como nós sabemos, né, antes, para as pessoas se arrependerem do seu pecado, eles pegavam um cordeirinho, ou, dependendo da sua condição financeira, pegava duas pombinhas, subia até onde estava o templo do Senhor, e lá se apresentava ao sacerdote, e o sacerdote ia lá e sacrificava aquele animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal e sobre a cabeça da pessoa que estava ali indo se confessar ali ao Senhor e se purificar dos seus maus caminhos, e a pessoa ali era absolvida, né? Era justificada pelo sangue daquele animal. E hoje nós não temos esse tipo de ritual, porque Jesus Cristo já cumpriu isso na cruz. Mas nós temos que nos achegar no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar. E para se achegar a esses lugares, nós temos que passar pelo sacrifício de Jesus. E nesse lugar, que é o santíssimo lugar, que nós adoramos ao Senhor, que nós exaltamos ao Senhor, que é o momento ali onde a sua vida está ligada a Ele, é somente por causa de Jesus. Jesus é que nos leva para perto de Deus. Jesus é que nos faz ouvir a voz de Deus. Jesus é quem nos apresentou o Espírito Santo. Tudo nas nossas vidas é através de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus. Ele é o nosso mediador. Não tente buscar um atalho, pois não há. Não tente buscar o recurso 6 horas, né? 6 horas por mim, irmão ora por mim, fulano ora por mim, porque Jesus Cristo, Ele está pronto para ouvir a sua voz. Jesus, o nosso Senhor, Ele está pronto para ouvir a sua voz. Ele diz que nós devemos lançar diante dEle com a nossa oração, todo o nosso clamor e toda a nossa súplica devemos apresentar diante do altar dEle. Ele diz em sua palavra que nós devemos lançar os nossos anseios diante dEle, porque Ele tem cuidado de vós. Você quer ter paz em Deus? É através de Jesus Cristo. Quer ter sabedoria em Deus? É através de Jesus Cristo. Quer ter ousadia? É através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava ali, é o Monte das Oliveiras, quando ele... É o Monte da Transfiguração, é o Monte das Oliveiras? Não lembro agora. Quando Jesus, ele... A última oração de Jesus, em Getsêmani. Monte das Oliveiras? Isso, é isso. Monte das Oliveiras, e Jesus estava ali, ele diz assim, ó, eu vou ali orar, um pouquinho afastado, olha, mas vocês orem, orem, para que vocês não cedam. Orem. E Jesus foi lá no cantinho orar, e diz a palavra do Senhor que ele ali orando, um pouco afastado, né, ele apresenta a Deus ali a sua oração, e quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. E nós devemos orar para não ceder às tentações. E nós oramos a quem? Nós oramos a Jesus. Nós oramos a Jesus. Ele é o mediador. As pessoas estão perecendo, falando que não tem ajuda, porque não tem buscado o socorro na pessoa certa. Não tem apresentado a Jesus para que as suas petições cheguem a Deus. Não tem apresentado a Jesus para que a sua vida seja mudada e transformada, mas anda se lamentando por aí. Olha, está tão difícil. Olha. Ah, eu vejo agora no momento da minha vida, né, que eu entrego tanto currículo, e às vezes me ligam umas empresas que eu nem sei de onde é, e daí o Alex até perguntou para mim esses dias, né, e aí, como é que tá? Estão te retornando? Daí eu falei assim, ah, às vezes eu acho que só retorna para me deixar mais ansioso, né? Porque as pessoas, a empresa me liga, daí cai no esquecimento, não volta mais a ligar. Tem empresa que eu nem mandei currículo e liga perguntando. Né? E daí, se eu fico me motivando pelas ligações, eu esqueço de Jesus. E daí o coração começa a ceder, a dar espaço para uma voz que não é de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, mesmo que venham as ligações, mesmo que venha uma atrás da outra, ela ligando e esquece de mim, igual esse mês que passou foi assim, ligam para perguntar todo o meu currículo que está escrito lá, daí esquece, pergunta tudo que está escrito no currículo que ela viu. Daí eu respondo, daí não liga mais. Mas eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. E meu coração se acalma. Eu olho para Jesus, porque eu sei que através dele, no momento certo, vão me ligar, como me ligaram da última vez, uma empresa que eu não mandei o currículo, que eu não, de uma cidade que eu nem cheguei perto, e me contrataram. Como foi da primeira vez que eu entrei numa indústria química e não sabia nada que tinha lá. Falei na entrevista inúmeras coisas que seriam besteira para quem estava lá, tanto é que quando eu falei, muitos deram risada, e eu fui contratado. No meio de 25 a 30 pessoas, só 4 foram contratados. E uma delas era eu, que não tinha nem o curso técnico em química, que era algo que eles pediam, estavam pleiteando no momento da vaga. Então, por causa dessas coisas, quando vem as dificuldades, eu olho para o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E meu coração se acalma. E deve ser assim na sua vida. E deve ser assim na vida daquele homem que segue a Deus. Eu e você temos que entrar com confiança na presença de Deus através de Jesus Cristo. E lá apresentar as nossas vidas. E lá apresentar o nosso coração. E lá apresentar a nossa adoração. E olha, não saia deste lugar que Jesus preparou para mim e para você. Não saia deste lugar. Eu tinha um meu antigo pastor lá em Teém, ele dizia que tem pessoas que começam a oração, às vezes falam, Senhor, eu entro agora na tua presença. E ele sempre dizia, por que você saiu? Né? Eu sei que às vezes é uma expressão que as pessoas usam, né? Mas é algo sério. Por que saiu da presença de Deus? Jesus Cristo, ele veio para que você entrasse e ficasse, permanecesse na presença dele. E é isso que nós temos que fazer. Deus nos criou para que andássemos na sua presença. Quando ele criou Adão lá no meio do Éden, colocou lá no meio do Éden, Deus vinha visitá-lo. Adão andava na presença de Deus. Né, existe um versículo que fala bem claro isso, né, que é o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22, que fala, e Enoque andou com Deus. Depois a gente vê, e Enoque andou com Deus e daqui a pouco, de tanto andar com Deus, ele foi arrebatado. Nós temos que andar em Cristo Jesus. Outra coisa para encerrar, Jesus deve ser adorado. No versículo do livro de Judas, ele declara inúmeras palavras de louvor, né? Ele diz assim, ao único Deus, no versículo 25, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Judas, ele expressou a adoração dele ao Deus vivo. Eu e você temos que expressar a nossa adoração ao Deus vivo. Eu estava vendo aqui no livro de Apocalipse, né? No versículo, no capítulo 4, no versículo 8 ao versículo 11, no capítulo 5, do 11 ao 14, ali existe palavras de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Que eu vou lê-las, e são versículos que nós cantamos aqui na igreja por diversas vezes. Hoje mesmo nós declaramos isto. Apocalipse 4, versículo 8 diz, e os quatro animais tinham cada um, respectivamente, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Enquanto os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todos sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. No capítulo 5, no versículo 11 diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Para encerrar. Capítulo 14, versículo 3. Diz, opa. Diz assim no versículo 1, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, em que sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. E aqui, deixa eu ver, no capítulo 15, diz, e cantava, no versículo 3, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Essas são as adoração que haverá nos céus. Essa adoração que deve existir hoje em nossas vidas. Essa é a adoração daqueles que seguem a Cristo, daqueles que estão seguros em Cristo, daqueles que encontraram o único caminho para chegar a Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a adoração daqueles que vivem em Cristo e por Cristo e para Cristo. A palavra do Senhor diz no livro de Atos que nele nos movemos e nele existimos e neles fomos feitos a sua geração. Nós vivemos para adorar a Deus. Os nossos atos, as nossas ações são para adorar a Deus, para exaltar o seu nome. quando nós fazemos qualquer coisa neste mundo, tem que ser para atribuir a glória a Deus. Porque se não atribuir a glória a Deus, alguma coisa está errada. Se eu não apresentar um louvor para Deus, alguma coisa está errada. Até a minha forma de pensar, se não for segundo a vontade de Deus, está errado. Então eu e você temos que ser os adoradores que abrem os olhos de manhã e reconhecem que o poder de Deus está sobre a minha e a sua vida. E essas pessoas são as que glorificam a Deus pela manhã que foi dada. Essas pessoas são aquelas que agradecem pela chuva que cai, ou pelo sol que se levanta, e por tudo que acontece em suas vidas. Adoração a Deus tem a ver em reconhecer quem Ele é. E é isso que falta na igreja. Reconhecer quem Jesus é. Porque aqui nesses salmos, nesses versículos que eu li, eles reconheceram Jesus. Reconheceram o justo, aquele que é digno de glória, o santo, o poderoso, o Deus majestoso, a quem é adorado através dos séculos, e eu e você, que Jesus conhecemos. Aquele que, se não acontecer o que eu quero, ele não é Deus. Aquele que só é Deus se fizer o que eu quero, porque as obras de Deus, elas vão continuar existindo. Mas nós não viemos a Ele por causa das suas obras, mas por quem Ele é. Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele é nosso Redentor. Ele é digno de glória e de adoração. Não porque Ele me deu dinheiro para comprar algum bem, mas porque Ele me formou. E desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me separado para Ele. Porque Ele me criou para que eu andasse nele. Não porque Ele faz, mas por quem Ele é. Lembre-se disso. Uma verdadeira adoração é reconhecer quem Deus é. Porque o povo, no Velho Testamento, quando eles viam as obras maravilhosas de Deus, eles se alegravam. Mas eles falavam assim: olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor. Eles não ficavam só, ah, o Deus, porque fez tal coisa, Ele é grande, não. Eles enalteciam o Deus Todo-Poderoso, além das obras, porque Deus é além das obras boas que acontecem sobre a sua vida. Essa é a adoração que nós temos que dar. Reconhecer quem Cristo é. Se Ele é seu Salvador, adore seu Salvador. Seu Redentor, adore seu Redentor. Se Ele é o Deus que te dá bênçãos, adore o Deus que te dá bênçãos, mas reconheça o Senhorio dEle. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Não porque Ele faz coisas, algumas coisas, outras não. Porque Ele é o Senhor e tem autoridade sobre tudo. Porque a palavra do Senhor diz que todo poder e toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. E é esse Deus que nós adoramos. Rei das nações, soberano Deus, todo-poderoso, Deus magnífico.